8 de setembro de 2022, um dia que entra para a história mundial. Morre Elizabeth Alexandra Mary, a rainha Elizabeth II do Reino Unido.
Bom, pessoal, hoje não teremos música, não teremos apresentações. Particularmente, era um programa que eu torcia para não fazer, porque sou admirador desde que me entendo por gente do Reino Unido e da rainha. E hoje estamos aqui para comunicar, falar um pouco sobre como aconteceu a morte da rainha. Não posso dizer que foi prematura, porque 96 anos, né? E também não posso dizer que foi inesperada, porque ela já estava dando indícios de que não estava muito bem de saúde, como a posse da primeira-ministra agora há pouco tempo.
Liz Truss.
E até conversando, vindo para cá, a gente estava conversando no carro com o Rivo que foi mesmo no time certo, foi, Rivo?
Exatamente, a gente vinha discutindo no carro aí, Renan, a gente falando sobre a pauta, e a gente ficou impressionado com o time, né? Não que seja, obviamente, a morte não foi programada nem desejada, né? Uma coisa que aconteceu naturalmente. Mas essa semana a gente teve uma notícia que também mudou o mundo político, que foi a posse da nova primeira-ministra do Reino Unido, a Liz Truss, que ela foi a última, né? Obviamente, a última governante, né? Primeira-ministra, que teve a bênção, né? E o consentimento, né? Porque precisa do consentimento da rainha, da monarca, né? Da rainha Elizabeth II.
A notícia foi dada no Twitter da família royal britânica, que dizia assim: a rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã.
Pronto, a mais longeva monarca britânica da história, que passou 70 anos no trono, atravessou crises e guerras e virou ícone, inclusive pop, né? A rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos, como o Renan já tinha citado, no castelo Balmoral, na Escócia, onde ela passava suas férias de verão.
Bem, vamos agora falar um pouco sobre a trajetória da rainha. Não vamos falar de mais de 70 anos de reinado, porque não teremos tempo para isso, infelizmente. Mas foi a monarca mais longeva da história do Reino Unido. E acredito que é do mundo, né? Porque não
Da
conheço.
história da humanidade é a segunda.
A segunda, quem é
A
ganha
segunda,
dela?
eu acho que é um rei indiano, não esqueci o nome dele, mas ela é a segunda na história da humanidade.
Vamos, então, só para dar uma noção para vocês, se vocês. Eu acho que é impossível alguém não saber quem é a Rainha Elizabeth, mas se alguém não acompanha, não tem a noção do tamanho do que estamos falando, eu vou falar um pouco de quem era a Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth foi rainha do Reino Unido e de mais 14 estados independentes, chamados de reinos da Comunidade de Nações, de 1952 até a sua morte no dia de hoje. Foi também a chefe da Commonwealth, uma grande organização intergovernamental composta por 53 países independentes. Ela também foi a primeira monarca feminina soberana da Casa de Windsor, governadora suprema da Igreja da Inglaterra e comandante das Forças Armadas do Reino Unido. Em algum dos seus outros estados soberanos, ela possuía o título de Defensora da Fé. O papel político de Isabel II abrangeu grandes áreas. Ela teve funções constitucionais significativas e era uma representante ativa da sua nação perante o mundo. Além disso, sua popularidade pessoal a fez ser um dos ícones notáveis que remetem à cultura britânica.
O próximo passo, Renan, é a Operação London Bridge, que acontece após a morte da Rainha Elizabeth, e é um protocolo, né, que deve ser seguido para os próximos 10 dias. De acordo com o plano, haverá inclusive 3 dias de visita ao caixão. Com a morte da Rainha Elizabeth, é posto todo um protocolo cuidadosamente detalhado durante anos, né, para a realização deste dia fatídico. O roteiro detalha ações a serem tomadas em minutos, horas e dias após o falecimento. Lá em 2007, por exemplo, o jornal The Guardian publicou algum desses trechos. Provavelmente houve algumas mudanças de lá para cá, porque esse plano foi revisto, né, inclusive 2 vezes ou 3 vezes por ano por funcionários do governo e do palácio, inclusive pela polícia, pelo exército e também pelas emissoras de TV. O plano, como eu tinha falado, é chamado de London Bridge, Ponte de Londres. De acordo com os que sabem desse roteiro, O que acontecerá vai ser mais ou menos assim. O primeiro-ministro, obviamente, a primeira-ministra agora, a Liz Truss, foi alertada primeiramente com a seguinte frase: a ponte de Londres está inoperante. É a primeira chefe de governo a saber da notícia, obviamente, depois do príncipe consorte, o Charles, né? O Charles que designou o nome de terceiro, Charles III, que significa que a rainha morreu, né? A ponte de Londres está inoperante. Logo em seguida será colocado um aviso nos portões da residência oficial da monarca, lá no Palácio de Buckingham, e logo em seguida o mesmo texto será publicado no site oficial da família real, como foi, e nas contas das redes sociais, como já foi. No plano, a data da morte representa o dia D. Os seguintes são dia D mais 1, D mais 2, D mais 3, e assim por diante, até o décimo dia, onde será o sepultamento.
Bem, no dia D, o Centro de Resposta Global enviará notícia para os 15 governos fora do Reino Unido, onde a rainha é chefe de Estado, e para outros 38 países da Commonwealth, onde ela é respeitada. Os ministros são imediatamente informados por e-mail do falecimento da rainha. Após isso, as bandeiras em Whitehall são abaixadas a meio mastro, em 10 minutos a partir do horário do anúncio. A primeira-ministra Liz Truss fará pronunciamento oficial e programará o evento com o novo rei. Dia D mais 1, que no caso é amanhã, o Conselho de Adesão deve se reunir com Charles, que é o novo rei, para proclamá-lo rei. Todos, inclusive, será a primeira proclamação de rei na Inglaterra em cores, né?
Em cores, porque a última tinha sido com o falecimento do rei Jorge VI, que é o pai da rainha, que foi em 1972, eu acho.
Então, também a partir de amanhã, todos os trabalhos parlamentares serão suspensos por 10 dias. Reunião entre primeira-ministra, governo e novo rei. Dia 2. O caixão da rainha retornará ao Palácio de Buckingham pelo trem real ou de avião. No dia 3, o rei Charles receberá a moção de condolências em Westminster Hall. Em seguida, embarcará numa viagem de luto pelo Reino Unido, começando pela Escócia, onde receberá uma moção de condolências no Parlamento Escocês e participará de um serviço na Catedral de St. Giles, em Edimburgo. No dia 4, Charles chegará à Irlanda do Norte, onde receberá outra moção de condolências no Castelo de Hillsborough e participará de um evento na Catedral de St. Anne, em Belfast. Haverá um ensaio para o transporte do caixão entre o Palácio de Buckingham e o Palácio de Westminster.
Já no quinto dia, após o falecimento, o caixão da rainha será transferido do Palácio de Buckingham para o Palácio de Westminster, através de uma rota cerimonial pela cidade de Londres. Quando chegar, haverá um serviço memorial no Westminster Hall. No dia 6, o corpo da rainha ficará no Palácio de Westminster por 3 dias recebendo visitas. Os ingressos começarão, inclusive, a ser comercializados. E será realizado um ensaio para o cortejo do funeral de Estado. No dia 7, Charles vai viajar para o País de Gales para receber uma moção de parlamento galês e assistir a um serviço na Catedral de Llandaff, em Cardiff. No dia 8 e no dia 9, milhares de pessoas devem prestar suas homenagens à monarca mais longeva da história do Reino Unido. E no último dia, que será proclamado um dia de luto nacional, o funeral de Estado será realizado na Abadia de Westminster. Haverá 2 minutos de silêncio ao meio-dia em todo o país. Serão 2 procissões, em Londres e em Windsor. E a rainha será sepultada no castelo de Windsor, na capela memorial do rei Jorge VI, ao lado do seu pai.
Bem, agora vamos dar início ao processo de sucessão da rainha, né? O primogênito da monarca é o rei mais velho a iniciar o reinado. Charles assume após 70 anos de Elizabeth à frente, período mais longo da história do Reino Unido. O Charles Philip Arthur George, príncipe Charles, assume o trono britânico após a morte da rainha Elizabeth II, primogênito da monarca, ocupa o trono após o reinado mais longo da história do Reino Unido, e Elizabeth permaneceu à frente por mais de 7 décadas. Segundo o jornal The Guardian, Charles agora se chamará Charles III, o nome do novo rei, que fará seu primeiro pronunciamento nesta quinta, dia 8. A morte da minha querida mãe, a majestade e a rainha, é um momento de grande tristeza para mim e para os membros da minha família, afirmou o monarca em comunicado. Charles tem 73 anos e é o monarca mais velho a iniciar o reinado. Ele já vinha assumindo aos poucos a função da mãe em meio ao avanço da idade da monarca.
Por ser mais velho, né, Charles é o primeiro na linha de sucessão ao trono. Depois dele está o seu próprio filho, o príncipe William, e na sequência o filho mais velho de William, o príncipe George, aquele pequenininho pirrainha. É, vale destacar, Renan, também que a forma de governar do príncipe Charles é totalmente diferente da rainha Elizabeth, claro. A rainha ela é muito, digamos assim, isentona na questão muito política, ela não é de dar muito pitaco, digamos assim, de se aparecer tanto. Já Charles é mais incisivo, ele gosta de ter lado e gosta de demonstrar isso, principalmente dentro da política.
Charles também foi o primeiro herdeiro da Elizabeth II a ir para a escola e para a universidade. Entre as unidades de ensino, ele frequentou a Chain School, nos arredores de Londres, Gordonstoun, no norte da Escócia, e Trinity College, em Cambridge. O príncipe espera mais tempo do que qualquer um de seus antecessores para se tornar monarca. Em fevereiro de 2017, aos 90 anos, Elizabeth II celebrou o Jubileu de Safira, tornando-se a soberana com mais longo reinado na história da história britânica, né? Bem, vamos agora, Rivio, falar o que se esperar, né? Para finalizar esse podcast, triste podcast do Almanac Político, vamos falar um pouco do que pode acontecer esses dias.
Pronto, Renan, é interessante falar porque a gente está vivendo um contexto totalmente delicado, né? E essa morte da rainha vem num momento mais delicado ainda para a Inglaterra, porque tem o fator da questão da mudança do primeiro-ministro agora saindo Boris Johnson, entrando Liz Truss, que é eleita pelo parlamento do Partido Conservador, né, eleita pelo Partido Conservador, com o menor número de contingente, né, do número de aceitação em anos, né. Ela é a terceira mulher a assumir esse cargo, depois de Margaret Thatcher e da Theresa May, que foi recentemente. A Liz Truss tem esse desafio, e além o desafio da questão da escassez do gás, né? A gente sabe que lá na Europa eles têm muito essa questão da estrutura do gás natural para aquecer as casas, principalmente no inverno. O inverno lá, que começa em novembro, dezembro, janeiro, é o tempo, digamos assim, da maior frente fria de lá. Ou seja, o gás muito caro, a Rússia fechando essas torneiras com a questão da guerra na Ucrânia. E você tem a mudança de governo, você tem a morte da monarca, ou seja, tempos sombrios se dão pela frente no Reino Unido.
A sorte, digamos assim, do Reino Unido é que ele não depende muito do gás da Rússia, não está entre os principais países que recebem esse gás. E também pela idade já avançada e também respeitando a tradição da sua mãe, eu não acredito que Charles tenha um mandato mais... um reinado, digamos assim. Digamos assim, não, é reinado mesmo.
Reinado.
Ele não vai ter um reinado tão agressivo. Ele vai continuar com a sua diplomacia, como a rainha fazia muito bem. Talvez, acho que ele não consiga fazer tão bem quanto a rainha, mas vai continuar a sua história e vamos ver por quanto tempo ele fica à frente do reinado.
Eu acho, Renan, inclusive, assim, uma opinião bem particular, que talvez ele faça realmente uma questão de transição, como até algumas partes da imprensa já tá citando isso, dele passar pouco tempo, né, e fazer a abdicação e deixar com o príncipe William essa, digamos assim, esse fardo de ser rei em um período tão conturbado.
Pois é. Bem, pessoal, esse foi o nosso podcast Almanac Político, falando sobre a morte da rainha Elizabeth II. Nos vemos na próxima semana.
Esperamos com as boas notícias para a gente voltar a falar de política. Né, meu, muito obrigado por nos escutarem. Siga a gente lá nas redes sociais, @almanacpolitico. Eu sou Rívio Júnior. Até a próxima.